Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
A gente fala agora de obras inacabadas na área da educação, porque o estado do Maranhão é líder no país nesse quesito. São mais de 100 obras voltadas ao ensino infantil, fundamental, quadras esportivas no estado, que precisam ser retomadas. Para isso, o governo federal faz um alerta aos municípios. As prefeituras têm até o dia 30 de maio para responderem às diligências técnicas do Pacto Nacional pela retomada dessas obras na educação básica e profissionalizante. Quem explica para a gente é a repórter Lívia Braz.
O número de obras aprovadas no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras na Educação Básica e Profissionalizante superou 2.050. No total, mais de 300 já foram concluídas. Os dados constam em painel mantido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, estados e municípios têm até o próximo dia 30 de maio para responderem às diligências técnicas adicionais do pacto. Até o fim do mês de março, 863 obras espalhadas pelo Brasil ainda estavam pendentes de resposta. A presidente do FNDE, Fernanda Pocobaíba, chegou a afirmar que a falta de regularização dos empreendimentos poderá resultar no cancelamento do projeto. A maioria desses empreendimentos estavam no Maranhão, que contava até aquele momento com 108 obras nessa situação. Na sequência, aparecia o estado do Pará com 104. Bahia era o terceiro, com 96. O programa prevê um investimento total acima de 4 bilhões de reais. Os valores devem ser empregados na criação de mais de 550 mil vagas em tempo integral ou até cerca de 1 milhão de vagas em dois turnos nas redes públicas de ensino. Ainda de acordo com os dados do FNDE em relação aos tipos de obras, 1.318 são empreendimentos voltados para a educação infantil. Quanto ao ensino fundamental, o número chega a 1.111. Outras 1.230 dizem respeito a quadras esportivas. No geral, 5.642 obras foram enquadradas no pacto. Desse total, 3.784 apresentaram manifestação de interesse, enquanto outras 1.858 não aderiram à iniciativa. Reportagem Marquesan Araújo, com narração de Lívia Braz.
Aconteceu nesse domingo na Feira de São Cristóvão, Reduto da Cultura Nordestina, no Rio de Janeiro, o lançamento do São João do Maranhão. O governador Carlos Brandão esteve no local acompanhado da primeira-dama Larissa Brandão e da influenciadora digital Tainara Ogê, embaixadora do São João do Maranhão em 2025.
Maranhão invadindo o Rio de Janeiro, trazendo aqui as nossas atrações culturais, que é riquíssima. Temos infinidade de atrações culturais, como a dança do crioulo, Gacuriá, enfim, Bumbeu Boi, para que as pessoas possam conhecer o Maranhão. Nós temos aqui uma grande oportunidade de mostrar as nossas belezas, a nossa cultura, além dos patrimônios da Unesco. Nós temos um patrimônio cultural, que é o nosso centro histórico, e o patrimônio natural, que são lençóis maranhenses. Portanto, nós estamos mostrando para o Rio de Janeiro, que é o centro de maior visita de turista do mundo. Não tenha dúvida que a gente precisa mostrar para esse turista que ele não venha só para o Rio de Janeiro, e vá também para o Maranhão conhecer o maior São João do mundo.
Esta é a primeira vez que o São João do Maranhão é apresentado ao trade turístico e ao público no Rio de Janeiro. Em seguida, uma ação semelhante será realizada em São Paulo no dia 29, pelo terceiro ano.
Esporte.
Sampaio e Imperatriz vencem na segunda rodada em Série D. Jalber Pereira.
O Maranhão Atlético Clube foi a primeira equipe maranhense a entrar em campo nesse final de semana pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O confronto aconteceu no último sábado contra o Maracanã, no Ceará, e terminou empatado em 0-0. Foi o segundo empate consecutivo da equipe atleticana na competição nacional. Na mesma data, o Sampaio Corrêa recebeu a visita do Parnaíba do Piauí no Estádio Castelão e venceu por 1-0. O gol da partida aconteceu no segundo tempo com o atacante Tiaguinho. A equipe tricolor vinha de derrota para o Iguatu na estreia também por 1-0. O mesmo Iguatu do Ceará foi até a cidade de Imperatriz também no sábado e perdeu por 2-1 para o Cavalo de Aço. Os atacantes Café e Papel marcaram para os donos da casa, enquanto Otacílio Marcos descontou para os visitantes. Com o resultado, o Imperatriz passou a ocupar a liderança do Grupo A2, agora com 4 pontos ganhos. Já o Sampaio Corrêa é o terceiro colocado do grupo, enquanto o Maranhão caiu para a sétima posição com apenas 2 pontos conquistados. As equipes maranhenses agora voltam suas atenções para os primeiros jogos das semifinais do Maranhense, que vão acontecer na próxima quarta-feira, quando o Imperatriz vai enfrentar o Sampaio no Frei Epifânio da Badia e o Maranhão terá duelo contra o IAP em São Luís. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jami Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
Eu vou apresentar o maior São João do mundo. É só porque tem a maior diversidade de ritmos do país. Ou porque se encontram no mesmo lugar um pouquinho da África, Europa e todas as cores da Amazônia. É porque no São João do Maranhão cabe o mundo inteiro. Bem, o maior São João do mundo é no Maranhão.